Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã chegou novamente nessa segunda-feira para trazer o resumo das principais informações para vocês. É só ficar ligado a partir de agora aqui no canal, interagir conosco, porque está comigo o repórter Carlos Rogers. Hoje, na bancada conosco, né, para fazer o resumo das principais informações aqui no Central Manhã. E eu vou chamar a atenção logo aqui para um dos principais destaques de hoje. Preste atenção. Entregar o aparelho celular para o seu filho de até 7 anos de idade é pior do que entregar droga para ele. Esse é o principal destaque sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o psicanalista nosso convidado doutor Lisboa Oliveira, que já gravou, só para não deixar de poder participar conosco, já está gravada a entrevista com ele, nós vamos trazer daqui a pouquinho. Nós temos outros assuntos.
Na área policial, mulher é suspeita de atear fogo no ex-namorado em São Luís.
Criminosos armados tentam matar um vereador no interior do Maranhão.
E a queda da ponte entre o Tocantins e Maranhão completa 2 semanas e 3 pessoas continuam desaparecidas.
E atenção, começaram as matrículas presenciais na rede pública estadual de ensino. Vamos trazer os detalhes.
Eleitores que não votaram no segundo turno devem justificar a ausência até amanhã.
E não podíamos deixar de destacar que Fernanda Torres, nossa atriz brasileira, vence Globo de Ouro nos Estados Unidos e traz prêmio inédito ao Brasil.
Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Central Manhã. Hoje é segunda-feira, o dia é 6 de janeiro de 2025. O Central Manhã já está no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Olha, eu podia começar esse programa, como sempre, né? Jogando a bola para cima, trazendo muita alegria, muita felicidade para você que está começando a semana. Mas o assunto que vou trazer hoje é muito sério, sério. E eu peço que você preste atenção no que nós vamos falar. E eu quero que você nos ajude a salvar uma geração que pode estar ficando com a mente atrofiada por causa desse aparelho aqui, o aparelho celular. Estudos estão revelando, os psicanalistas, os psicólogos, psiquiatras, especialistas de diversas áreas que trabalham com a infância principalmente, estão alertando para um perigo que é a questão do uso do aparelho celular até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, até os 15 anos, é preciso que tenha um acesso controlado de no máximo 2 horas por dia. Mas até os 7 anos, de jeito nenhum, de maneira alguma. E aí nós estamos colocando os pais numa situação, num dilema muito sério. Porque muitos pais já entregaram o celular para os seus filhos e agora não sabem o que fazer para poder tirar. Porque entregar uma droga ou algo pior do que uma droga, que se tirar agora o seu filho corre o risco de se revoltar contra ele, se revoltar contra todo mundo e já começar a apresentar os transtornos a partir de agora. Né? Imagine se você persistir, se você deixar isso acontecendo. O celular é pior do que a droga. E aí nós precisamos que você nos ajude. Não é questão de like no YouTube, que graças a Deus nós tivemos nesse último mês, nos últimos 28 dias, mais de 2 milhões só num vídeo. 1 milhão de likes aqui no canal do Central de Notícias Brasil no YouTube. Mas isso representa o quê? 80 dólares? Uhum. Né? Eu posso viver sem 80 dólares. A Central de Notícias pode se manter funcionando sem esses 80 dólares. É importante que você faça o like? Sim, claro, vai estar nos ajudando. Mas ajudar a salvar uma geração é bem melhor. É uma contribuição bem maior que nós podemos dar através dos nossos veículos de comunicação, parceiros da Central de Notícias, alertando os pais para essa importante medida que ele tem que ter coragem de tomar agora. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Lisboa sobre esse assunto.
Um exemplo disso, rapidamente, Humberto Fernandes e quem está acompanhando a gente, são as imagens que a gente observa na internet de crianças dormindo com menos de 7 anos. Dormindo.
Abraçado com o aparelho
no
celular.
Dormindo e pensando que está com o aparelho na mão e manuseando o aparelho sem que o aparelho esteja na mão, sonhando. Isso aí parece assim como se fosse uma crise de abstinência.
Pois é.
Como acontece na droga.
É como acontece na droga.
Só pra
exatamente.
Alertar.
Carlos Roger, nós vamos começar aqui a nossa pauta, que daqui a pouquinho a gente chama o nosso...
Doutor Lisboa.
Doutor Lisboa, né, para conversar conosco.
Psicanalista.
Isso. É que a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Tocantins, do Maranhão ao Tocantins, completou 2 semanas, já somam 14... foram 14 dias de luto das famílias, 14 vítimas foram localizadas. A angústia de parentes continua, né? Porque ainda 3 pessoas estão desaparecidas. Ao longo das últimas 2 semanas, os trabalhos da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos 2 estados, os órgãos, né, que se concentraram aí no resgate das vítimas que afundaram junto com os veículos, tem feito um trabalho intenso e até agora os resultados foram esse de 14 corpos Sim. localizados e ainda 3 corpos desaparecidos. A nova previsão é de que a balsa para pedestre comece a fazer a travessia essa travessia para os veículos e ainda não tem data marcada, mas deve ser o retorno, deve ser em torno do prazo de 20 dias, aí desse período de 20 dias, para que essas balsas fiquem fazendo essa travessia até que a ponte seja restaurada. Ainda há uma previsão de que essa ponte possa ser concluída até o final do ano, mês de novembro, outubro, novembro, essa ponte esteja sendo concluída para... O que você tem de última informação a respeito desse assunto, Carlos?
Eu tenho sim. O que acontece é que com a abertura lá daquela comporta que é de estreito, né? Para a liberação da água, que tem que ser feita semanalmente, para que o volume de água não fique acima do padrão de segurança, isso pode ter prejudicado, porque a água que desceu ali da barragem, ela pode ter arrastado boa parte, tanto do material que estava dentro desses caminhões, material considerado de alta periculosidade,
que é o ácido sulfúrico,
e agrotóxico. Também tem um caminhão cheio de agrotóxico. Além disso, existe a possibilidade que os 3 corpos que estão desaparecidos também possam ter sido arrastados a abertura da barragem. Então essa barragem ela vai ser aberta de novo na quinta-feira próxima agora. Então essa é uma preocupação dos mergulhadores e da Marinha do Brasil que está atuando lá.
Pois é. Nós temos também outras informações. O repórter Carlos Rocha tem as informações sobre um assaltante que foi preso popular. Isso aconteceu aonde?
É um pequeno balanço da polícia nesse final de semana, nas últimas 24 horas. Um cidadão, ele numa motocicleta, lá no conjunto Maiobão, que fica na região de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, ele anunciou ele vestido de mototáxi. Estava vestido de mototaxista. Então ele anunciou o assalto a uma mulher que estava lá nas ruas do Maiobão. E o namorado dessa moça, ele ficou distante, um pouco observando. Quando o assaltante terminou de praticar o assalto, o namorado dela pulou em cima dele, tomou o aparelho celular roubado e os populares quase que linchavam esse homem.
Foi, né?
Agora, o caso que está mais chamando a atenção aconteceu no bairro de Fátima, em São Luís. Uma mulher identificada como Isabela. Ela teve uma briga com o ex-namorado. E ele teria agredido essa moça. Os vizinhos chamaram a polícia. A polícia foi até o local. Quando chegou no local, ela disse: não, não leva ele não. Não leva ele preso não. Só dá uma chamada nele e deixa ele aqui comigo. Quando a polícia saiu, ele voltou a agredir ela. O que que ela fez? Atirou fogo no ex-namorado. Violência de casais mais uma vez registradas nas delegacias da capital do estado do Maranhão. São as ocorrências que aconteceram aí nesses últimos dias.
Pois é, e mais detalhes no programa Ronda Central.
Ronda Central,
mais tarde, com exclusividade, com o repórter Carlos Rogério, grande comunicador e apresentador do programa.
Vamos falar disso tudo e muito mais.
Você pode acompanhar também, você que não está acompanhando ainda pela sua emissora de rádio, pode acompanhar o repórter Carlos Rogério no portal Central de Notícias Brasil. Depois sim, das 12h30.
12h30, a partir 12h30, das
12h30. Meio-dia e 30, tem todas as notícias policiais com o repórter Carlos Jorge. Você acompanha no portal Central
de Notícias Brasil. E no portal tem também a atualização de plantão direto. Os repórteres aqui atualizando toda hora. Aconteceu, virou notícia. Mas, Humberto, um vereador, tentaram assassinar um vereador no interior?
Pois é, quem tem as informações a respeito desse assunto é o repórter Antônio Marques, diretamente da região sul do estado.
A Polícia Militar do Maranhão, através do 37º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Grajaú, continua no povoado Remanso na tentativa de localizar e identificar 8 homens armados que roubaram uma caminhonete modelo S10 cor vermelha logo nas primeiras horas da manhã deste domingo. Segundo informações repassadas pela polícia, o sargento Ribeiro foi informado pela proprietária do veículo que a caminhonete teria sido roubada. Com eficiência e rapidez, após ter recebido a denúncia, o sargento, junto com outros policiais, iniciou uma perseguição aos suspeitos. O major do 7º Batalhão mobilizou o Comando de Operações Táticas Avançadas e outras guarnições para dar suporte à ação. Durante a operação, foram encontrados pertences deixados pelos criminosos ao longo do caminho, incluindo uma supermetralhadora e touca, provavelmente, para usar para dificultar na identificação. De acordo com algumas informações, o alvo dos criminosos seria o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedinho do Remanso. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem investigando o ocorrido.
Troca de tiro aqui com a força tática, uma troca de tiro aqui com os indivíduos aqui que furtaram essa caminhonete aqui, povoado Remanso. E FT chegar aqui, demos de frente aqui com eles e eles começaram a atirar contra a gente. Nós revidamos. Parou porque a gente acertou o pneu. Abandonaram aqui a submetralhadora aqui. Várias munições aqui. 5.56, balaclavas e tudo. E os indivíduos embrenharam na mata. Aí eles, os outros guerreiros, foram na cola. Eu estou aqui na proteção da viatura aqui.
E aí, muito obrigado ao repórter Antônio Marques pelas informações e nós temos que dar de parabéns aí para a ação da polícia.
Foram
corajosos.
Né? É a força tática.
Treinados. Força tática. Né, porque os bandidos estavam armados. Você conhece essa arma aí?
Conheço. Que essa arma e o apelido dela é Macaca. Ela é uma Uzi 9mm. Essa arma consegue disparar 90 tiros em um minuto.
É arma do exército.
É uma arma de guerra. É considerada uma arma de guerra. Essa arma, ela não pode nem ser utilizada por esses CACs, não tem esse pessoal de tiro esportivo?
Sim,
não pode. Essa arma é de uso exclusivo das Forças Armadas.
Ela atravessa um veículo?
Ela para um motor de um carro facilmente. Ela atravessa um
motor. Mas nesse caso aí, a polícia
tava...
conseguiu parar eles porque estouraram.
Existe um jargão no mundo da imprensa policial que diz que um tiro de um policial vale mais do que 50 tiros de um bandido, por causa do treinamento.
Nesse caso aí fica comprovado isso. Porque os bandidos estavam com uma arma poderosa, porém não tem treinamento. Agora a polícia está treinada para isso, né? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e depois do intervalo, olha, segure esse intervalo, que ele é rapidinho e nós vamos trazer a conversa com o Dr. Lisboa Oliveira, psicanalista, com esse alerta importante. Já deixamos gravados com o repórter Jalber Pereira, estava junto conosco, nós conversamos com ele e nós vamos trazer esse alerta importante para você. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.